AA, Caminho de Vida. Deixa eu só abrir um parêntese para eu não esquecer, porque me ligaram com uma preocupação muito grande, o pessoal da Heraldo Feijó Imóveis, dizendo que perderam uma pasta azul escura, né, perto do... Essa pasta é uma pasta daquele loteamento, o loteamento Zé Mariano, que foi recentemente anunciado. Tem muita documentação desse loteamento, foi perdido na Manuel Borba ontem. Quem encontrou, encontrar, trazer aqui na PAGEU ou entregar em Heraldo Feijó Imóveis, que será gratificado. Bom, vamos tocar o barco com o debate. Obviamente, como estamos falando de alcoólicos anônimos, nós não vamos identificar as pessoas que fazem parte do AA. Vamos falar também sobre o trabalho do Al-Anon. Eu estou recebendo aqui Graça, Antônio, Oliveira e Maria, que integram Alcoólicos Anônimos, Grupo Caminho de Vida e também o Grupo Al-Anon. Vamos ter aqui algumas... Por exemplo, o Dr. Drauzio Varela falou um pouco sobre alcoolismo, a gente vai falar sobre isso. É, eu estou perguntando para você, né? Eu acho muito difícil que alguém diga que não tem, mas pode ser que haja famílias aí, principalmente se dependendo da orientação e da história, que digam que não. Eu pergunto, você tem alguém, algum alcoólatra, alguém que passa por essa dificuldade ou já teve na família? 3838-1213 para você participar. Pelo zap zap é o 9611-1676. Pela internet é o www.radiopageu.com.br. Ele está falando de um problema que hoje atinge homens e mulheres de diferentes faixas etárias. A gente vai para essas festas aí, essa juventude nossa tá quase que movida a álcool, a verdade é essa, boa parte dela, né? E qual vai ser o futuro desses jovens? A gente acompanhou na televisão, essa semana em São Paulo, um rapaz que morreu de coma alcoólico, que entrou numa brincadeira para ver quem tomava mais vodka. Ele tomou 30 doses em média de vodka, entrou em coma alcoólico e morreu. Isso aconteceu em São Paulo, inclusive os organizadores do evento, né? Isso era chamava de Maracopos, o nome da brincadeira. Veja, Maracopos, para querer dizer que estava na maratona de álcool, né? E morreu o rapaz, teve como alcoólico, outras 6 ficaram internadas. Os organizadores da festa estão sendo indiciados por homicídio com dolo eventual. Quer dizer, assumiram o risco quando fizeram uma loucura como essa. A gente está vendo nossa juventude aí. Você conhece alguém? Tem alguém? Como é que você vê esse tipo de problema? Vamos conversar com os integrantes. Como eu já falei, né? Os grupos de AA têm pessoas de diversas faixas etárias. E na questão de gênero, não tem só homem alcoólatra, não. Tem mulher também que passa por essa dificuldade. Como a Graça, que vai contar a história dela pra gente. A senhora é alcoólatra há quanto tempo? Porque quem é alcoólatra, se diz isso no AA, não deixa de ser. É aquela história da sobriedade dia a dia. A senhora é alcoólatra há quanto tempo, dona Graça? Bom dia.
Bom dia, Júnior. Bom dia a ti. Bom dia a todos que estão presentes. Meu alcoolismo foi 20 anos. Bebi 20 anos de álcool.
E como é que isso começou?
Começou por conhecimentos de... Posso dizer, namorado?
Pô, claro.
Conheci uma pessoa que me interessou. A pessoa já era alcoólatra e eu comecei, iniciei e nisso me tornei uma alcoólatra, uma bêbada mesmo, uma bêbada mesmo. Não.
Essa pessoa que a senhora se envolveu, a senhora ainda não vive mais com ela?
Não, vivo não.
Então ela deixou, mas o álcool não deixou a senhora? Durante esse período, né?
Justamente.
E como é que a AA entrou na vida da senhora?
Entrou por intermédio de mensagens de amigos. E pela luz divina, o poder superior, que me encaminhou para aquela casa e lá eu me resgatei.
Agora, dizem que o alcoólatra e a alcoólatra, eles têm dificuldade de assumir que são, né? No começo não sou e tem muita rejeição para quem tenta orientar para outro caminho. A senhora também passou por essa fase?
Com certeza. Eu sempre dizia, recebi muitos convites muito antes, mas eu dizia que eu bebia quando eu queria e parava quando eu queria. Só que não.
Descobriu que não é assim, né?
Eu começava quando queria. Agora, para parar, era quando não tinha mais para onde correr. E nisso eu cheguei ao fundo do poço, perdi o controle, fiquei bebendo sem controle. Já estava num ponto que eu bebia em pleno dia de semana. E aí fui caindo. Fui ao fundo do poço mesmo, mas graças a Deus, que é o termo que nós usamos lá, o poder superior, que na concepção é Deus. Deus iluminou uma pessoa, recebi a mensagem e agraciei e hoje estou lá.
E quanto tempo já de Alcoólicos Anônimos?
Da volta, 2 anos. Porque antes eu parei um tempo sem a Irmandade.
Uhum.
Aí fui pra Irmandade. Aí por um ressentimento, eu tive uma recaída.
Sim.
Que recaída foi essa que ainda passei 1 ano na FIVA. Aí depois, quando eu vi que não tinha mais jeito mesmo, eu estava perdida, eu não tinha mais nem pra onde correr, a ponto de não existir mesmo mais, veio esse companheiro, me deu a mensagem, eu voltei, levei a sério a Irmandade, porque na minha concepção eu recaí porque não tinha levado a Irmandade a sério,
uhum.
Não tinha dado um sim honesto, só que dessa vez eu dei um sim honesto, com muita sinceridade, com muito amor e respeito à Irmandade, que isso eu tenho muito, e estou lá, completando 2 anos de sobriedade.
Eu estou aqui também com o Antônio, e no seu caso, Antônio, depois de quanto tempo de alcoolismo é que você viu que era hora de parar e ingressou no ar?
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Eu também, a história não é diferente. O alcoolismo, a gente só aceita depois de muitas quedas e muitas dores, né? Então, aquele que é agraciado, que no início da sua bebedeira, né? Nessa bebedeira descontrolada, procura ajuda, é uma dádiva de Deus, a gente pode assim dizer. Geralmente, o tempo é isso aí, 15, 20 anos, apesar de muito ser jovem, mas geralmente começa muito cedo, como você sabe, né? Hoje, os jovens começam, estão sendo escravizando do senhor o álcool, muito cedo. Né? E o álcool, como você sabe, é a porta, né, de abertura para outras drogas, associadas a outras drogas. Graças a Deus, no meu caso, só tive problema mesmo com álcool, né? Mas passei praticamente 20 anos também para poder reconhecer. E só através de Alcoólicos Anônimos, não sabia que era uma doença, né? Físico, mental e espiritual, doença também da mente, né? Principalmente espiritual, porque você esquece logo de Deus. Uhum. Você, como ser humano, você se entrega, você perde, né, os seus valores, o seu nome, né, e se entrega de corpo e alma à bebida. Para você isso é importante, sua bebida. Então, se torna difícil. E como a companheira citou aí, a aceitação que é difícil. Porque existe aí um paradigma, pode-se dizer, que a pessoa que bebe, o bebedor moderado, vamos dizer. O bebedor moderado.
Moderadamente, tá. Pronto, esse bebeu... aí acha que não é, né?
Agora, no nosso campo de visão, e não é nós que dizemos não, Alcoólicos Anônimos. Quem diz é a Organização Mundial de Saúde.
Uhum.
O camarada que bebe, ele pode passar 1 ano sem beber. Ele bebeu, perdeu o controle, não soube o que fez, ele já é um alcoólatra em potencial, embora ele não saiba. Mas ele vai estar tocado pela doença.
Uhum.
Entendeu? Ele é. Vai ter futuros, ele vai ter problema, com certeza. Porque é um sistema lento, né? Gradativo, aos poucos. Você vê, por exemplo, o camarada não começa bebendo 1 litro de bebida, a não ser um caso extremo, feito esse rapaz que aconteceu agora, né?
Uhum.
Desse que aconteceu em São Paulo, né?
Uhum.
Então, a gente vai bebendo aos poucos e vai aumentando as doses. Começa com a dose, daqui a pouco tá bebendo uma garrafa, já bebe 5, 6 cerveja. Tem pessoas aí que aguentam beber até uma grade de cerveja. Então, esse aí, com certeza ele está, né, alcoólatra e não tem conhecimento da doença. É um alcoólatra. Aquele bebedor ocasional é um bebedor já que controla. Você vai, sai do seu serviço, toma uma dose, vai para casa, cumpre com suas obrigações, provavelmente esse não vai ter problema. Agora aquele que perde o horário do almoço, ou tomar só uma, vai almoçar, aí perto da janta, perde seu serviço. E mesmo que não perca seu serviço, chega no serviço, mas vai chegar no serviço com ressaca, não vai render, né, o suficiente, não vai perder a concentração do seu serviço. Ele está tendo problema com álcool e, no entanto, não sabe.
Ah. Com quantos anos você começou a beber?
Eu tinha aí por volta de 17 anos, na adolescência.
Na sua opinião, hoje, está se começando a beber mais cedo e a juventude está mais perdido no álcool, ou é porque hoje, com essa modernidade, você vê mais isso do que via no passado? As coisas eram mais, digamos, um pouco mais acobertadas no passado?
Não, eu acredito que hoje, até porque pelos índices que nós temos aí, né, no último levantamento aí, antes a gente tinha um índice aí de 10% da população mundial, dos 7 bilhões de habitantes da Terra, e hoje cresceu para 13,5%. É a terceira doença que mais mata. Pra você ter ideia. É o alcoolismo. E naquela época minha, de certa forma, a gente tinha um pouco mais de obediência, podemos dizer, aos pais, né? Tinha um rigor na realidade. Eu mesmo alcancei uma época que tinha um horário dos bares fechar, a polícia fazia aquelas rondas, né? Dizia que não podia ficar de menores dentro do bar, e eu alcancei isso. E hoje o que a gente vê é, com essa evolução, né, essa globalização, os jovens estão começando, com 12 anos, a gente vê que ele é criança, 12 anos aí, embriagando, né, 13 anos. E é como eu disse, e o pior, não só é o álcool, é associado a outras drogas, né?
Também não dá para dizer hoje que é só um problema do rapazinho, né? As meninas estão...
A preocupação é, perfeitamente. Existe até caso em determinada cidade que as mulheres estão consumindo mais que rapazes, porque a gente sabe que a maioria da população hoje é feminina, né? Uhum. Sexo feminino. Então, os jovens se iludem, porque na realidade, a gente aqui em Verdade, a gente não está para combater a bebida, não. Eu não sou contra a bebida, nós que não podemos beber. Pessoas como nós, doentes, alcoólatras, em recuperação, não podemos tocar no álcool. Veja bem, é diferente deles, eles estão combatendo a bebida, não. O fabricante, o camarada, o álcool está lá. Da forma que ele se apresenta para a gente que não pode fazer uso dele. Tem que botar na consciência que somos doentes. Agora, existem pessoas que sabem beber, sabem se comportar, entendeu? Uhum. É preocupação. Aí, o que é que acontece hoje? Hoje, se o rapaz e a moça não se embriagar, não fizer parte daquele grupinho, determinado grupo, né, é um costume até social, pode-se dizer. Ele fica isolado, ele fica de fora.
Um jovem que você não quer beber, não, é careta,
careta
e fica isolado.
Fica isolado, né? Então, os próprios costumes nossos, sociais, está levando também, né? É uma das características que leva essa incidência. E nós sabemos que 99% de acidente e de desastre, desgraças, é com pessoas que consumiram bebida alcoólica exageradamente.
É, basta pegar um histórico das ocorrências policiais aqui da nossa região, que você vai ver que 70% no mínimo tem álcool no meio, tem envolvimento com álcool. Eu vou conversar na sequência com mais duas pessoas que estão conosco, mas deixa eu pesquisar. É, vamos liberar o telefone. Você tem alguém na sua família que que passa por essa dificuldade, ou conhece alguém que já passou? Ou, no seu caso, por exemplo, eu particularmente, eu sou fim de semana, por exemplo. É muito comum aquela cervejinha dentro de casa, eu não sou muito de sair, não. Mas até para isso me parece que você tem que se policiar para evitar que subir uma constância. Daqui a pouco está a sua geladeira cheia de cerveja, você está todo dia lá. Eu vou tomar, vou almoçar e vou tomar minha cervejinha. E parece que não é assim que a banda toca. Alô, do telefone.
Oi, Nil Júnior.
Oi, quem fala?
Josicleide Santos.
Diz, Josicleide.
Eu tenho sim, meu irmão.
Enfrenta isso na família, né?
Isso, quando ele bota pra usar bebê, passa 7 dias bebendo.
E é um problema que não afeta só quem bebe, né, Josicleide? Afeta a família toda, né?
Isso, dá trabalho, a gente fica... Ele mesmo não mora aqui, ele tá morando em Barreiros, mas... Uhum. Aí quando ele bebe lá, passa 7 dias bebendo.
Ah, 7 dias.
Isso.
Uhum. Agora, esse exemplo dele te afastou mais do problema, a cerveja, ou você, com moderação, você bebe uma coisinha?
Não, eu bebo sim, mas eu bebo assim, maneirado. Pouquinho.
Pouquinho, só pra não passar em branco.
Isso, que eu tenho minha filha, né?
Uhum, pensa nela também, né?
Isso.
Obrigado, Josicleide. Aqui, a Maria José tá pedindo pra não citar o nome tem um irmão, né, que não consegue se libertar, não aceita ajuda. E a família está sofrendo muito, não é para menos, né, Maria José? Aqui também, de São Paulo, Nadiel, tenho sim uma pessoa na família, internamos ele, uma pessoa jovem, 34 anos, ele disse que é um policial, estava bebendo muito, cedo de manhã, já começava a beber, e internamos à força, né, está dizendo ele, disse que não teve jeito, e está mandando um abraço aqui o Nadiel. Alô, do telefone...
Ah,
oi, bom dia, quem é?
Nanusa Gonçalves.
E aí, Nanusa?
Família tem sim, da parte do meu pai, ele é alcoólico.
Uhum.
É. Ele mora em Água Branca, ele é alcoólico, alcoólico.
Sei, sei.
É.
E obviamente isso afeta toda a família, né?
Com certeza. Nós queríamos fazer um mato para ajudar ele, mas a gente já tem que ter vindo aqui afogado com... Essa reunião, mas ele não tem força de vontade.
Tá naquela fase da rejeição, não quer nem ouvir falar.
É.
Você tenta ajudar e não quero falar sobre isso. E acaba evitando, né? Ok, Nanuso, obrigado. 3838-1213. Tem algum relato para fazer? Participe do nosso, programa. Vamos lá. Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
É Cristiana Aparecida.
E aí, amiga?
Ah, eu tinha. Meu ex-marido bebia muito, foi me levar a nossa separação. Eu tive que criar meu filho sozinha.
Uhum. Você não suportou, né?
Não, não. Eu bebia muito.
Uhum. Pois é, e por isso que existem os grupos de Al-Anon, porque a mulher sofre muito, né?
Isso, ela sofre muito, sofre quando dá bebida, né? Porque trabalho, o dinheiro que pega pra beber, então não dá. E eu tive que seguir minha vida sozinha, eu e meus três filhos.
Sem falar que é como se você conhecesse duas pessoas dentro de casa, né?
É isso.
É o companheiro com o qual você casou, que você escolheu, e aquela pessoa que tá... E aquela pessoa que bebe depois vira outra pessoa,
isso,
muitas vezes irreconhecível, né?
Isso.
Ok, amigo, obrigado pelo relato. 3838-1213, você pode conversar conosco. Pra gente entender, eu confesso que me causa muita preocupação é ver a juventude mesmo. Você vai vendo, me parece que as gerações que vão chegando, percentualmente, tem mais presença do álcool na vida do que... essa que a gente está debatendo aqui, por exemplo, né? As gerações vão sucedendo e o problema vai aumentando. Basta, num fim de semana, a gente girar pelas ruas de Afogados, da região, em cada cidade, né? E ver os estabelecimentos que comercializam álcool. Quantos jovens, né? Alô, do telefone.
Alô, Nil, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Edith, meu amigo.
Oi, Edith.
Ô, Nil, eu não sei se você já lembra, quando passado eu participei dessa pesquisa, mas tinha lembrando mais alguém que não escutou, né? Eu já convivi com um rapaz que ele era dos alcoólicos anônimos, agora ele já tinha deixado a bebida, né?
Certo,
há um ano atrás ele tinha deixado. Mas, Nil, eu quero lhe dizer o seguinte, quem está aí presente escutando. Foi muito difícil, Nil, porque ele permanecia com aquela agressividade muito grande dele, certo? Uhum. Aí, por mais assim que eu conversasse com ele, acompanhava ele na reunião, que ele me chamava para dar uma força para ele, mas era muito difícil. Agora, a companheira dele tem que ter paciência, porque se não tiver paciência, termina ele saindo, não é isso?
Desafio muito grande.
Precisa ajuda, dar a mão, seguir a reunião com eles, para poder cada vez mais eles permanecer. E para eles, eu digo para vocês, que sempre eu via isso, ele recebia aquela ficha. Quando ele recebia aquela ficha, era uma alegria, era um prazer que ele tinha. Isso é muito importante para a pessoa que deixou a bebida, com certeza. Então, bom dia, meu amigo. Foi
obrigado.
Um prazer participar da pesquisa com você, viu?
Obrigado, Edith, por ajudar aqui. Deixa eu ouvir aqui mais dois convidados. Estou com a Oliveira e estou com a esposa dele, a Maria, que é do grupo de Al-Anon. No caso, Oliveira, você participou da fundação desse AA Caminho de Vida ou não? Como é que foi isso? Bom dia.
Bom dia, meu Júnior. Bom dia, Tito e todos os companheiros e ouvintes, né? Participamos aqui em Afogados da Ingazeira. Quando se trata, esse nome, Caminho da Vida, é um nome folclórico, né? Porque o A não tem...
O A é um só, né?
É
só
um
para definir...
Não tem
aquele...
fronteira, não tem... Tem amor e tem dedicação em cada local que a gente se reúne. E como aqui na Manuel Borra nós temos dois grupos funcionando, temos esse Caminho da Vida que ele funciona lá no bairro Padre Pedro Pereira.
Uhum.
Inclusive é esse que você falou, o companheiro citou agora, que ele está completando, estamos completando 6 anos, né?
Isso.
6 anos hoje de funcionamento naquele local.
Uhum.
Porque o AA é um só, então abrange todos os lugares. E o AA é, como já foi falado pela companheira, né? É uma doença, funciona dessa maneira como o companheiro citou aí. E não vamos falar aqui de data da chegada de Alcoólicos Anônimos no Brasil, ou aqui, porque o que está aqui, nós estamos falando aqui, reivindicando, é para você e para os ouvintes que nos escutam e nos assistem, o que nós precisamos é disso, né? É de informar. E aqui em Afogados da Ingazeira, em outras cidades, circo vizinha, como agora acompanhar essa senhora que ligou para você aqui, amigo, nós queremos informar também a ela que lá, ela disse que lá Água Branca. Uhum. Informa ela que em Tabira tem um local de se reunir também. Que existe.
Uhum. Isso.
E Água Branca não tem, mas Tabira tem um local de se reunir para se recuperar, né? E ajuda, porque o ar, ele não cura, alcoolismo não cura, mas recupera. E nós estamos aqui justamente para isso. É por essa razão que nós estamos aqui agradecendo a você, agradecendo ao ouvinte por essas ligações, informando esses horários, informando o horário de reunião, informando esse evento que nós estamos fazendo, completando essa data tão maravilhosa, porque se falar de álcool é triste, mas se falar de recuperação, principalmente de Alcoólicos Anônimos, para nós é alegria, porque sabemos que é uma programação que salva vida em vida, e nós estamos aqui, a finalidade de Alcoólicos Anônimos é essa, não importa aonde quer que seja, em Tabira, aqui na ponte, como nós estamos fazendo lá seis anos, aqui no centro da cidade, em toda a comunidade que nós funcionamos, o sentido da vida é esse, é levar essa mensagem ao alcoólico que ainda sofre e fazer com que ele venha compartilhar conosco e gozar dessa felicidade que o companheiro Antônio falou, a companheira também falou ali, a felicidade que eles estão gozando agora. Informando também aqui também para vocês e para o ouvinte, que não só tem aqui em Afogado, tem em Tabira, tem em Guaraci, né? Até porque em Guaraci começamos agora, estamos com uns três meses, né? Três a quatro meses funcionando lá, em Gazeira, em todos os lugares. E a finalidade de Alcoólicos Anônimos é essa.
Muito bem. Está aqui conosco também a Maria. Eu queria que a senhora desse um relato para a gente das vidas que a senhora viveu. Uma, quando conviveu com o seu marido no período em que ele não procurava Alcoólicos Anônimos. E outro depois. Qual a diferença desses dois momentos aí? A senhora que inclusive faz parte de grupo de um grupo de Al-Anon. Prazer tê-la conosco também.
Obrigada, Neil, e todos aqui presentes. Meu bom dia. Eu não cheguei a conviver com ele no tempo do alcoolismo. Ah. Conheci, sabe? Uhum. Conheci ele bebendo, mas fiquei só na amizade. Não quis saber porque eu já tinha meus alcoólicos em casa, né? Meus irmãos, e que dava muito trabalho, mas Deus o levou, né? E ele, quando ele se recuperou, ele me procurou. E eu não sabia que ele estava em recuperação. E eu disse que eu não queria porque ele bebia. Aí ele foi e disse, eu não bebo mais. Então a gente conversou, né? E eu fui muito sincera com ele. Disse que se algum dia ele bebesse, eu saía por uma porta quando ele chegasse bêbado e não voltava mais. Mas, graças ao poder superior, eu disse isso porque eu não tinha conhecimento da Irmandade de Al-Anon, né? Que é uma irmandade paralela ao do AA. E hoje eu sei o que é uma doença, o alcoolismo, que na época que a gente não conhece a Irmandade, todo mundo só diz que é safadeza, né?
É uma rejeição muito grande.
Que é ruindade,
né?
Então o alcoólico como um bebo, ele perde a identidade e tudo. E por cima é uma negação da família que tem um alcoólico. Porque como você começou, eu acredito que hoje não existe mais família que não tem um alcoólico, que se não tiver dentro de casa, mas tem um primo, um sobrinho, um avô, uma avó, né? Um pai, uma mãe. E nega. E isso fica muito difícil para a convivência. Ele fazendo a programação dele e a gente se negando fazer a do Al-Anon. Porque o Al-Anon é para cuidar da nossa vida, para se policiar. Porque eles têm um problema com a bebida, né? E a gente tem um problema de controlar a bebida, que não controla, ninguém controla. Que acredito que outras. Você é conhecedor, como muita gente que assiste esse programa, sabe que é uma irmandade que quando eles começaram a se juntar em Nova York, né? Bill e Bob são os cofundadores e as esposas deles sentiram dificuldade de lidar com eles fazendo a recuperação. porque como essa senhora que ligou disse que era muito difícil, mesmo ele participando da programação, mas é porque ele fica abstendo do álcool e ele não procura se dedicar à programação, aí fica aquela pessoa considerada o bêbado seco. Ele não ingere, mas ele fica com os procedimentos como se estivesse bebendo.
Irritabilidade,
não é?
Né? Vários sintomas.
Então,
né?
Nós, familiares, temos que saber lidar com o nosso alcoólico, porque eles não estão bebendo, estão numa programação. Os que tiverem já sabem como é, né? Realmente é difícil. Mas ele em recuperação, a gente lembrar de como eles eram bebendo e hoje sem a bebida, é totalmente diferente. Aparece, porque são sequelas que deixa, né? Tanto para o pessoal que bebe, como para os familiares. Então, as esposas de Bill e Bob, era Anne e Lois, elas se reuniram e foram vendo que elas precisavam de uma recuperação também. Então formaram o grupo Al-Anon, né? Que ele tem em Nova York, ele foi em 1951. E no Brasil, em 1965. E hoje abrange 25 mil grupos, né? Isso. Eu acredito que jamais.
Aqui,
né?
Na região tem Afogados. Onde tem Al-Anon não é uma regra?
Não. Só aqui na região, só Afogados.
Só Afogados, né?
Só Afogados, só que a gente faz parte. Essa semana mesmo, esse final de semana, a gente passou em Exu, que era o aniversário de um grupo de AA.
Uhum.
E se Deus quiser, lá vai ser aberto um grupo de Al-Anon, que estão bem, bem incentivados. Esse final de semana a gente vai estar em Serra Talhada, que vai abrir também um grupo de Al-Anon, que já houve, mas fechou. Porque se é difícil para o alcoólico admitir que é uma doença e que precisa de recuperação, para os familiares mais ainda.
Mais
porque eles acham que, porque não bebeu, não tem a doença. Mas tem, ficamos pessoas complicadas, nervosas, com um sentimento de culpa, quando a gente não tem culpa nenhuma. E isso a gente aprende no programa, pelas literaturas que existem.
Uhum. E o que chama mais atenção é como é difícil, né, para a família interpretar, perceber que o alcoólatra precisa de ajuda e não de rejeição. A tendência natural da sociedade e da própria família é rejeitar ainda mais. Eu fico pensando como é que deve se sentir um alcoólatra e quando ele não consegue se libertar do álcool, quando ele não procura grupos de AA, e a única imagem que vem na cabeça é aquela história do labirinto, você entrar num labirinto que quanto mais você anda, mais difícil fica achar a saída de volta, né? E eu fico imaginando mentalmente também como agride. Porque, como já se falou, né, é uma doença e aquilo vai lhe aprisionando mentalmente, fisicamente. É como se você fosse afundando num labirinto. E para achar aquela portinha estreita para voltar, é um trabalho muito complicado, porque a família, em vez de dar a mão para puxar, por exemplo, para grupos de AA, infelizmente no começo acaba empurrando mais para dentro. Quanto mais rejeição, mais esse processo afeta a mente, né, e acaba criando esse tipo de situação. Aqui a ouvinte de Carnaíba dizendo que na rua dela tem duas pessoas que bebem muito, né? Obviamente não vou revelar o nome, eles bebem no fim de semana, bebem muito e não comem nada, só bebem, nem água tomam. Está dizendo ela aqui que uma pessoa que na semana se segura e dessa, como eu falei, dessa ripa no fim de semana, ela pode ser considerada já um alcoólatra, o Antônio?
Com certeza. As pessoas que, na sua maneira de beber, perde o controle, né? Existe aquela fase de apagamento, não se lembra do que cometeu, do que falaram, ele é um alcoólatra e crônico, é um alcoólico crônico já nesse caso, entendeu? Ele não se enquadra mais como bebedor moderado ou ocasional.
Uhum.
É crônico, né? A doença é progressiva. Quanto mais você vai bebendo, mais ela vai aumentando o seu poder de destruição, né, do ser humano.
É, sem dúvida. Bom, vamos liberar mais 3838-1213. Você tem mais relatos aí de... ou pessoas que você conhece, ou... é, você se preocupa, você tem medo de chegar numa situação que você não consiga lidar mais com álcool, você bebe socialmente, tem alguém na família que quer conversar conosco, 3838-1213, pela internet é o www.radiopajeu.com.br e pelo zap zap é o 9611-1676. Alô, do telefone.
Alô?
Oi, quem é?
É Jorge.
Diga, Jorge.
Eu faço parte desse
ar. Certo.
Vai fazer 10 anos agora.
Uhum.
Graças a Deus. Pra mim é uma felicidade, viu?
Uhum.
Depois que eu fui pro Sará, a pessoa não inimiga, porque os ganhos não dá pra ficar, mas fica uma coisa boa da pessoa viver.
Uhum.
E quando bebe, quando eu vivia, aí eu segui o pagamento, quando eu não tinha mais nada. Por quê? Porque a cachaça comia tudo. Aí dentro desse dia aqui tem 6 grupos profissionais. É uma felicidade para a pessoa chegar nesse grupo. E esse caso, como os companheiros aí estão falando, é difícil dar para aceitar. Mas é uma realidade. Sabe, passou dos limites, o Léo acosta mesmo. Ele não tem para onde ele ir. Eu não vou beber uma e parar. Para não. Se ele beber uma, ele bebe tudo. É,
é, sem dúvida.
Tá bom.
Você está nesse mesmo A que se reúne na do Caminho de Vida, ou você participa de outro grupo?
Eu Caminho da Vida, tem o Ponto de Luz, de Afogadamente, é aquele grupo, né?
Uhum.
O meu Ponto de Luz é aqui da Ponte.
Sei.
Aí que vai ter aniversário agora, né?
Isso.
Vai ter 6 anos. Vai ser bom, hein? Quem beber e quiser se recuperar, pode procurar esse grupo e com certeza ele vai parar de beber.
Ok, amigo. Obrigado pelo seu relato. Vamos ouvir o Drauzio Varella numa falazinha curta dele, mas dando detalhes de como identificar. Você que toma cervejinha, diz que bebe socialmente, diz que só bebe com os amigos ou que só bebe dentro de casa, né? O Dr. Drauzio Varella diz o seguinte: veja, ouça como identificar o alcoolismo. Vamos ouvir.
Você deve conhecer muitas pessoas que bebem regularmente sem enfrentar problemas maiores. Conseguem trabalhar normalmente, beber em reuniões sociais sem causar constrangimento para os amigos e familiares. Mas há aqueles que exageram a ponto de transformar o ato de beber numa compulsão que se torna o afazer central de suas vidas. Passam a enfrentar doenças graves e problemas de convivência que contaminam a vida familiar, as relações sociais e as atividades profissionais. Quando isso acontece, estamos diante do alcoolismo. Estudos realizados em diversos países revelam que 10 a 15% dos adultos fazem uso compulsivo do álcool. Pode-se definir alcoolismo como uma manifestação de pelo menos 3 desses problemas. Tolerância. Demorar cada vez mais para sentir os efeitos do álcool. Crises de abstinência. Reduzir ou interromper atividades importantes por causa do álcool. Beber por mais tempo que o planejado. Desejar insistentemente parar.
São pontos que identificam, né, que você pode estar sendo... É isso mesmo que ele falou, né? São esses aspectos aí, né, Graça, que... identificam o que é o alcoólatra,
com
né?
Com certeza. São esses pontos aí mesmo.
Uhum. Bom, então vamos prestar serviço. Como é que vai ser a programação? Estou com um folderzinho aqui, já com alguns detalhes da programação dos 6 anos do AA Caminho de Vida. Vai ser dia 7, na Escola Maria Giselda Simões, portanto, dia 7, domingo, né? Sábado. Na Escola Maria Zelda Simões, no Ilha do Leite, com recepção aos convidados às 18 horas e reunião de informação ao público às 8 da noite e lanche às 10 da noite. Então, sábado, 7 de março, essa programação, que é para quem faz parte do grupo e para quem não é, o convite, mais ainda, porque não é uma reunião regular, é uma confraternização mais aberta. Então, quem se sentir tocado, que vá acompanhar sem compromisso, E de lá a gente pode estar salvando uma vida, não é isso? Pode reforçar o convite. É.
Mais uma vez, né, queremos convidar todos os ouvintes, companheiros, agradecer aqui a emissora, né, a Rádio Pajeú, ao companheiro Nilo Júnior, e os amigos, companheiros e amigos presentes, a todos esses companheiros ouvintes, e os ouvintes em geral, e como ele falou, né, no sábado à noite, todos aqueles que quiserem comparecer e para ver como funciona o Alcoólicos Anônimos, o convite está feito. Feito por ele e feito por nós. E a senha é essa aqui. Vá e leve um, companheiro, para você participar, vivenciar e ver a simplicidade da salvação, do milagre de Alcoólicos Anônimos. Obrigado.
Muito bem,
a todos.
Está feito o convite. Quero agradecer a todos vocês, né, dizer que nós vamos estar divulgando durante a semana, reforçando essa programação, e parabenizar aí pela sobriedade, e agradecer a Deus pela sobriedade de cada um, né, a sobriedade nossa de cada dia, como vocês mesmos fazem questão de dizer. E falar da importância do AA na vida de tanta gente, mundo afora, e aqui na nossa região não seria diferente. Que esse debate sirva de reflexão também para essa moçada, para essa juventude, para os pais, né? A gente vê tantas histórias de pais que dão o primeiro gole pro filho, né, achando bonito, meu filho é macho se ele beber, e a gente já vê isso em mulheres, infelizmente, as mães estimulando. Então a gente está vivendo um tempo onde o alcoolismo acaba sendo a raiz de muitos problemas. Pode falar, amiga.
Esse marcador que eu entreguei a você, quem não quiser participar das reuniões, né, que participar das reuniões, é na terça-feira, de 7h30 da noite às 9h30, lá no grupo Esse Caminho da Vida,
certo,
sabe?
Uhum.
Bairro Padre Pedro Pereira. Aí tem na internet, né? Porque hoje todo mundo tem internet.
Isso.
Não, lá na frente, né?
Certo.
No finalzinho.
Uhum.
Aí é só você divulgar aí, por favor, e as pessoas acessar aqui, ter uma reunião em casa.
Muito bem. O endereço na internet do Alanon é www.al, que é A-L... tracinhoanon.org.br. No portal Pajeú Rádio Web, no site da Pajeú, o André Luiz vai postar o link para o site do AA e para o site de Alanon também, para quem quiser conhecer na internet.